Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Nenhuma circunstância externa pode mudar como nós nos sentimos interiormente, porque esse é o dia que fez o Senhor. Eu amo a passagem quando Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, se é Jesus que edifica a sua igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Em outras palavras, a igreja não para. A igreja continua na sua casa, continua na sua empresa, continua em todos os lugares em que você está, a igreja continua. Nós estamos hoje, como igreja, reunidos online. Então, eu quero te dizer que é um prazer enorme que você esteja abrindo a sua casa. E antes de orar, eu gostaria de orar para a gente começar essa parte do culto. Eu quero te convidar para cutucar a pessoa que está do teu lado e dizer para ela, te prepara, porque essa noite vai ser uma noite especial. Vira para outra pessoa que está do teu lado, se tiver alguém, e dá uma cutucada nela. Vocês acharam que eu não ia pedir para cumprimentar o irmão só porque nós estamos online, né? Se enganaram, eu estava com saudade de fazer isso. E nós vamos transmitir agora tudo aquilo que eu acredito que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Eu vou orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite e obrigado porque esse é o dia que tu fizeste. Obrigado, Senhor, por toda a nossa equipe que trabalha aqui, pela generosidade, pela disponibilidade dos corações. Eu oro agora por todos os profissionais da saúde que estão lá na frente no campo de batalha e nós oramos, abençoa cada um deles, fortalecendo e protegendo, Senhor. Oro por cada lar aqui representado, Senhor. Oro pelas famílias, oro pelos filhos, oro, Senhor, pelos casamentos, oro por finanças. Agora eu te peço, Senhor, que a tua fidelidade, a tua bondade repouse sobre cada uma das casas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém? Estão comigo? Eu imagino que a essa altura todo mundo já deva ter se conectado de novo. Eu vou falar sobre um tema que é uma continuação do que eu venho falando todo esse ano e uma continuação dos últimos dois cultos. Há duas semanas eu preguei com o que você se preocupa e mostrei a luz da Bíblia com o que devemos nos preocupar, o que faz sentido nos preocuparmos, e na semana eu preguei sobre o que te satisfaz e trouxe um ensinamento bíblico sobre o que a Bíblia nos ensina que devemos depositar a nossa satisfação. E essa noite eu vou falar de um tema que ele pode parecer inicialmente abstrato na igreja, mas é o tema central do Evangelho, é um tema profundo e eu oro para que Deus me dê graça para explicar isso com clareza, nitidez e que faça sentido e promova transformação na sua vida, que é justiça. O que a Bíblia fala sobre justiça? O que significa a igreja fazer justiça à luz da Bíblia? O que é isso? Toda vez que a Bíblia fala inúmeras vezes que nós como cristãos devemos fazer justiça, o que a Bíblia está falando exatamente sobre isso? Bom, eu pessoalmente tenho opiniões e tenho pensamentos sobre justiça. Desde muito cedo, eu frequentei, em função da minha profissão, frequentei e sempre analisei, ou sempre meditei sobre o ambiente de justiça. Pensem comigo no Ministério do Trabalho, por exemplo, ou o Ministério da Justiça do Trabalho. E quando você tem uma audiência ali, você tem duas partes, reclamante, reclamado, duas pessoas querendo que justiça seja feita e duas pessoas com verdades. De um lado, o reclamante, por exemplo, ou o empregado, ele tem uma verdade absoluta, ele tem convicção que essa é uma verdade. E de outro lado, você tem uma empresa que também acredita que a justiça vai ser a verdade dele. Só que depois termina aquele processo e o juiz decide, uma das partes somente acredita que foi feita justiça. A outra vai embora triste, porque a verdade dela não foi realizada, não foi suprida. E aí eu fico sempre com essa ideia, ou com esse pensamento de que o que é fazer justiça, ou do que depende, esqueça nesse exemplo, esqueça os fatos, mas do que depende fazer justiça, já que as duas partes sempre acreditam que estão do lado certo. Existem estudos que vão afirmar e vão dizer que a nossa justiça, ela pode estar ligada ao quanto de benefício nós vamos ter. Então, se eu vou ter ganhos, eu estou muito mais inclinado a acreditar que o fato de eu ter ganho, eu vou ter mais justiça. Se eu vou ter perdas, pode parecer, no primeiro momento, que eu vou ter injustiças. Tem um exemplo de um professor de direito da Universidade de Harvard, que é um teste para ajudar a gente a entender um pouco mais como se constrói o nosso senso de justiça. E eu vou fazer esse teste com você e você precisa participar comigo, você precisa entrar na brincadeira. Pensa bem nesse teste. Você está no seu carro, dirigindo, descendo uma ladeira, e acabou o freio, acabou a buzina, acabou toda a parte elétrica, e ele está aumentando cada vez mais a velocidade. Do lado esquerdo você tem um muro, então você não pode dobrar para o lado esquerdo. E lá no final dessa ladeira tem 5 pessoas. E você vai inevitavelmente atropelar essas 5 pessoas e matar essas 5 pessoas. Só tem uma segunda saída, que é você colocar para a calçada da direita, só que na calçada da direita tem uma pessoa. Então você vai descer e você vai provavelmente matar as 5 pessoas, ou se decidir virar à direita e colocar para cima da calçada, matar uma só pessoa. Você tem 2 opções e uma chance, e uma decisão. Agora eu pergunto, você está em alta velocidade, numa fração de segundos eu gostaria que você me respondesse. O que você acha que é mais justo fazer numa situação de alta tensão como essa? É atropelar e matar 5 pessoas ou atropelar e matar uma pessoa? 5 segundos. Responda. Ok. Se eu expliquei certo e se o teste deu certo, é muito provável que a maior parte de vocês respondeu que preferiria matar uma pessoa ao invés de matar 5 pessoas. Seria mais justo poupar a vida de 5 e sacrificar a vida de uma pessoa. Agora, deixa eu acrescentar alguns elementos nisso, para você entender como algumas informações podem alterar nossa percepção de justiça. Você ainda está no mesmo experimento, no seu carro, sem freio, lomba abaixo, esquerda, não tem nada o que fazer, um muro, na sua frente, 5 pessoas. Essas 5 pessoas são 5 homens adultos, assassinos, que mataram outras pessoas, e estão fugindo do presídio nesse exato momento. São 5 homens assassinos que estão ali. E essa uma pessoa que está na calçada, não é um adulto, é uma criança. É uma menina de 7 anos. Agora, eu faço de novo a pergunta para vocês. 2 opções, uma única resposta. Você mantém o carro em direção a esses 5 criminosos? Ou você e mata os 5? Ou você direciona o carro para essa criança inocente e mata essa criança? É possível que boa parte de vocês tenha mudado de ideia e o seu senso de justiça tenha mudado, ou, no mínimo, muitos de vocês tenham balançado no seu conceito de justiça. E por que eu estou falando isso? Porque hoje no mundo, todos nós temos sede e fome de justiça. Hoje e durante todo esse ano, nós temos muitas coisas que aconteceram na nossa sociedade, no mundo inteiro, que colocaram o nosso senso, o nosso desejo de justiça, ou até mesmo o sentimento de injustiça à flor da pele. E nós nos manifestamos e nós tomamos posição de um lado e de outro. Mas se o nosso senso de justiça, ele não é perfeito, ele pode mudar de acordo com a quantidade de informações que nós recebemos, como nós podemos ter uma vida justa? Como nós podemos decidir justamente diante de todas as situações? Por exemplo, essas 2 últimas semanas, todos nós vivenciamos tudo o que está acontecendo no mundo com relação ao racismo. Nesse exato momento, em algum lugar no mundo está acontecendo um protesto. Hoje está acontecendo, ontem aconteceu, amanhã vai acontecer. O mundo inteiro fala sobre racismo. E isso aconteceu, todas as pessoas estão sentindo isso por causa de um forte senso de injustiça que estava aplacado e veio à tona de todas as pessoas. Agora, como a Bíblia nos ensina como cristãos a fazer justiça? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu que vou tentar fazer isso nessa noite. Para explicar sobre a justiça bíblica, eu preciso trazer antes um outro conceito, que é justificação. Uma coisa é justiça, outra coisa é justificação. Eu já preguei muitas vezes sobre justificação, só que eu nunca usei esse termo específico usado pelos reformadores, que é doutrina da justificação. Os reformadores acreditam que a justificação do homem é somente pela fé e a graça de Deus. Ou seja, eu não mereço nada e de graça recebo o perdão de Deus e sou justificado pela fé. Os reformadores entenderam que os escritores cristãos primitivos, eles já compreendiam completamente essa ideia e esse conceito. Então não era nada novo, talvez alguma coisa que tenha se perdido na Idade Média, e eles tentaram trazer de novo e consertar, mas os escritores bíblicos tinham esse conceito. Em resumo, o que é justificação? É, todas as outras religiões da Terra falam que você deve viver uma vida correta, e a partir disso Deus te aceita e Deus te abençoa. E o evangelho vai para outro caminho. Você aceita, que é aceito por Deus exatamente como você é. E a partir disso você passa a ter uma vida e viver uma vida correta. São dois caminhos diferentes. Todas as religiões do mundo vão por um caminho. E o evangelho vai por outro caminho, completamente oposto. E essa é a doutrina da justificação. Não tem nada que você possa fazer para merecer ser salvo. Para merecer ter os seus pecados perdoados. Então, o que é justificação para você entender melhor esse conceito? Justificação, muitas pessoas acreditam que é somente perdão e salvação pela graça. Eu já preguei isso muitas vezes, de diversas formas. Mas justificação é também perdão, mas não é só perdão. Justificação é, eu coloco os meus pecados sobre Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz, e Jesus coloca a sua justiça sobre a minha vida. Em outras palavras, perdão dos pecados é, eu tenho uma dívida enorme na minha conta do banco, e eu estou negativo na minha conta, e quando eu deposito os meus pecados sobre Jesus, a minha dívida é paga, e eu fico zerado. Agora, quando Jesus deposita a justiça dele sobre a minha vida, eu ganho um crédito na minha conta. Então, não é só perdão dos meus pecados, mas é também um dinheiro na conta, é um crédito para que eu possa viver uma vida plena ainda aqui na terra. Eu vou tentar explicar isso com um testemunho melhor, que eu já contei dezenas de vezes, e você vai escutar isso pela 50ª vez. Dia 23 de junho, agora faz 19 anos que eu me casei. 19 anos. Eu ainda tenho esse rosto de jovem. Eu sei que você acreditava que eu tinha 30 anos, é porque eu casei com 9 anos. 11, fiz conta errada. Semanas antes, se você casou, você vai saber, ou se você está para casar, você vai saber disso. Semanas antes, todas as nossas economias foram colocadas no aluguel das roupas, no aluguel da decoração, da festa, e todos os pagamentos que são necessários, e a nossa conta ficou zerada, e nós precisamos adquirir dívidas para continuar aquele processo. E adquirimos essas contas, essas dívidas. Alguns dias antes, nós decidimos, a Janine, ela tinha um carro, e esse carro era um Fiat Brava. Na época, era um bom carro, Fiat Brava. E eu tinha um outro bom carro também. E nós resolvemos que eu venderia o meu carro para quitar as dívidas. Então, uns dois dias antes, eu vendi esse carro, coloquei o dinheiro na conta, e eu entrei no casamento. Na noite que eu entrei aqui, eu entrei zerado. Sem dívida, mas zerado. A noiva entrou, assistimos o que o pastor tinha para falar para nós, e no final ele disse, como ministro do Evangelho, pelo poder a mim conferido, eu vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. Quando eu beijei a noiva, eu estava sem carro e sem dívidas, estava zerado. Mas quando eu dei um beijo nela, imediatamente eu ganhei um Fiat Brava. Na mesma hora, foi num estalar de dedos, beijei e ganhei um outro carro. Por que isso aconteceu? Porque eu decidi caminhar uma vida ao lado da minha esposa. Quando você decide caminhar uma vida com Jesus, você não só tem dívidas quitadas, como você ganha um bônus para viver uma vida com o coração regenerado, uma vida reta diante dos homens. Maurício, o que isso tudo tem a ver com justiça? A justiça que a Bíblia fala, tudo. Por que tudo? Porque fazer justiça, segundo a Bíblia, é uma evidência, ou é um sinal que você foi justificado por Deus, ou seja, que você foi salvo, que você foi regenerado. Agora, fazer justiça, e eu falo de justiça social, de cuidados dos oprimidos, dos menos favorecidos, quando você faz isso, a justiça bíblica é uma evidência de que você nasceu de novo. Você não cuida dos pobres, ou você não assiste os pobres para ser justificado. Não, é porque você foi justificado, o seu coração está completamente envolvido em satisfazer as necessidades e ajudar os menos favorecidos e aqueles que não têm voz na sociedade. A Bíblia toda, a narrativa bíblica, especialmente os profetas Isaías, Jeremias e Amós, eles falam o tempo inteiro sobre a preocupação que todo nascido de novo, todo cristão, ou todo aquele que é povo de Deus no Velho Testamento, ele deve estar diretamente comprometido com a justiça de Deus aos menos favorecidos. E o tempo inteiro eles usam o exemplo do chamado quarteto dos vulneráveis, que é a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Viúva, órfão, estrangeiro e o pobre. O quarteto dos vulneráveis. Você vai ouvir essa narrativa bíblica o tempo inteiro. Deus, Jesus se referindo a esse quarteto como, não minorias, mas os mais necessitados. A viúva, porque quando o esposo dela morria, se ela não tivesse um filho para sustentar, ela morreria de fome, ou ela teria que se vender como escrava, ou em alguns casos ela precisaria se prostituir, mas ela passaria necessidades. Se por uma, o órfão, eu não preciso entrar nem no detalhe, você sabe, uma criança nasceu, ela é órfã, e ela não tem quem cuide dela. A mesma coisa daquela época acontece hoje, com todo órfão que precisa de necessidades físicas, necessidades emocionais. Você sabe disso. A minha oração sobre órfãos é que eu viva para ver a nossa igreja com um coração tão transformado que nós tenhamos adoção em larga escala dentro da nossa igreja, adoção de órfãos. E ele fala do estrangeiro, por que o estrangeiro? Porque é uma pessoa de outra terra, com outra língua, com outras necessidades, e muitas vezes é explorado na terra onde ele se estabelece. E o pobre, eu não preciso nem falar do pobre. O pobre, a narrativa bíblica, o tempo inteiro fala dela. Você sabe disso. Então, os profetas, eles estão dizendo, se você não se preocupa com os necessitados, perceba que não são pessoas, ou não são necessariamente minorias, é um grupo de pessoas que necessita não só de ajuda, mas necessita que pessoas com mais capacidade sejam a voz que eles não têm. Levantem-se, tenham empatia, comprem a briga deles, abracem a causa deles e falem por eles. É disso que a Bíblia está falando. Esses são os necessitados que a Bíblia está falando. Isso é fazer justiça, segundo a Bíblia. E essa narrativa diz que se você não está preocupado com isso, não é que você necessariamente está desobedecendo a Deus. Está, mas não é isso. Está dizendo que tem algum problema no seu coração e algum problema no seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa errada. Você foi redimido, você foi justificado e você não se inclina, você não se preocupa com isso, tem alguma coisa errada com o seu coração. Eu vou ler o que diz Isaías 58, versículos 6 e 7, para você entender onde eu quero chegar. Deus está falando através do profeta Isaías, ele diz, o jejum que eu desejo, por um acaso não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo? E aí no versículo 7 ele continua e ele diz, por acaso não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? O que ele quer dizer com isso? O jejum que eu desejo não é esse, ou em outras versões, não é esse o jejum que eu escolhi. O jejum era uma observância religiosa naquela época. Os israelitas, eles faziam isso como um ato religioso. E quando você jejuava, você estava se humilhando diante de Deus e estava reconhecendo, Deus, eu sou um pobre pecador, eu não consigo me salvar sozinho e eu preciso de misericórdia. O que Deus está falando através de Isaías, ele disse, olha, ok, eu estou vendo o teu culto, estou vendo o teu culto religioso, eu estou vendo o que vocês estão fazendo nas casas e nas sinagogas, vocês estão jejuando, mas vocês não estão partilhando comida com quem tem fome, vocês não estão dando roupa para quem está nu, vocês não estão ajudando ao próximo, vocês não estão ajudando o pobre e o desamparado. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, se está tudo bem no seu coração comigo, então observe os pobres, então cuide dos pobres, dê alimento, cuide deles. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, está muito legal o culto de vocês, a live está muito legal, louvor está muito bom, eu vejo que vocês estão sempre nos cultos, mas a pergunta é, vocês estão olhando para os pobres? Vocês estão partilhando a comida de vocês com pessoas necessitadas nesse momento? Vocês estão se preocupando devidamente com causas como, nesse momento, o racismo? Vocês se preocupam com minorias, no caso do Brasil, como, por exemplo, indígenas? Vocês estão dividindo seus bens e as suas roupas com outras pessoas? Vocês estão investindo seu dinheiro só em vocês? Ou vocês estão utilizando o dinheiro de vocês para fazer justiça nessa terra? É isso que Deus está perguntando. É isso que Ele pergunta para o povo de Israel, é isso que Ele pergunta hoje no Brasil, é isso que Ele pergunta hoje para a nossa igreja. Se fomos redimidos, se fomos justificados, naturalmente nos preocupamos em fazer justiça nessa terra. Justiça com os mais necessitados, justiça com aqueles que não têm voz, justiça com o pobre. É isso. E me permitam sugerir aqui, abrir um parênteses. A minha oração é que o Espírito Santo toque você tão profundamente, que você tome uma consciência de toda a narrativa bíblica, porque esse é o Evangelho. Você foi justificado, por isso agora você pratica atos de justiça. Que a sua vida a partir de hoje não seja mais a mesma. Você não vai mais conseguir consumir da mesma maneira que você consome. Você não vai mais conseguir ficar confortável da mesma maneira que você fica confortável. Alguma coisa precisa acontecer de dentro para fora quando somos justificados, porque foi de graça, não merecíamos. Se vocês estão comigo, eu vou pedir para vocês comentarem aí. Está um silêncio total aqui. Eu estou empolgado hoje. Eu acredito que o Espírito Santo está falando com vocês, porque falou primeiro comigo. E quando eu li Isaías 58, de 6 a 7, eu tomei um soco no estômago. Prepara, porque é só o primeiro soco. Deuteronômio 10, 18, olha o que diz. Ele, Deus, defende a causa do órfão. Ele defende a causa do órfão e da viúva. Mas olha o que ele diz agora. E ele ama o estrangeiro, ele ama o imigrante, dando-lhes alimento e roupa. E agora vem a ordem, ele diz, amem os estrangeiros. Olha o que Deus está dizendo, amem os estrangeiros. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não explorem os estrangeiros, não menosprezem os estrangeiros que estão morando nas suas cidades. Quem são os estrangeiros? Em Porto Alegre, quem são? Senegaleses, haitianos, venezuelanos. Eles estão aqui todos os dias, nós conhecemos eles. E o que Jesus está, o que Deus está dizendo é, amem os estrangeiros. Ele fala duas coisas, presta atenção, porque essa é a chave dessa mensagem, desse ponto. Ele fala duas coisas. Primeiro ele diz, amem. E a segunda coisa, olha o que ele fala no versículo 19. Amem os estrangeiros, porque vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, um dia vocês foram estrangeiros e eu libertei vocês, por isso amem. Em outras palavras, ele está dizendo, eu justifiquei vocês pela fé. Eu salvei vocês de graça. Logo, amem os estrangeiros. Façam justiça. Esse foi o segundo soco no meu estômago. Eu salvei vocês pela graça. E agora, que vida vocês vão viver? Vocês não mereciam, estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, condenados ao inferno, de graça, sem vocês fazerem nada. Eu salvei vocês, e agora o que vocês fazem? Vocês devem fazer justiça. Ah, esse é o Velho Testamento, e o Novo Testamento fala alguma coisa? Jesus já de cara nos Evangelhos, essa é a narrativa, ele continua com a mesma ideia de que se você foi salvo pela graça, você se preocupa com o pobre. Marcos capítulo 12, versículo 38, ele está falando dos fariseus, ele está dizendo, olha, cuidado com os mestres da lei, eles gostam de aparecer, de usar roupa bonita, eles fazem questão de saudar todo mundo nas praças, etc, etc. E o versículo 40, ele diz, eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. O que Jesus está dizendo? Ele está falando, vocês têm uma aparência religiosa, mas no fundo vocês não fazem justiça. Em Lucas 11 ele diz, ai de vocês fariseus, olha o que ele fala, ele entra na casa de um fariseu que convida ele, e olha o que ele fala, ai de vocês fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Ele está dizendo, vocês são detalhistas, vocês são tão religiosos, vocês cuidam de detalhes tão pequenos, mas olha o que vocês fazem, desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês desprezam a justiça. O que é fazer justiça? Na próxima frase ele diz, vocês deviam praticar estas coisas, mas também deveriam dar aos pobres. Olha o que, Olha o que uma versão minha da Bíblia Mensagem diz. Olha o que, ele entrou na casa desse fariseu, convidado. O fariseu ficou escandalizado que Jesus não participou de um ritual de lavar as mãos. Ele ficou escandalizado, ele falou, nossa, não vai lavar as mãos, porque é todo um ritual. E tu é mestre. E aí Jesus, olha o soco que Jesus dá. Ele diz, eu sei que vocês fariseus, vocês lustram xícaras e pratos, a ponto de deixar brilhantes como o sol, mas eu sei também que vocês estão bichados de cobiça, maldade dissimulada. Aí olha o que ele diz, fariseus tolos, dentro da casa do cara. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior, abram o bolso de vocês e o coração e ajudem os pobres. Olha só o que ele diz, assim terão também, não só mãos e pratos limpos, mas vida limpa. Pá, Jesus não era fácil, o JC dava no meio dos caras. Pá, ele deu um soco no fariseu. Falou, sem vergonha, hipócrita. Tu é muito religioso, mas tu não te preocupa com a causa do necessitado. Gente, essa noite, Deus está falando comigo, está falando com você, é conosco, é com a nossa igreja, é com a nossa comunidade, é para nós, é para alguma mudança. Eu tô falando de uma experiência espiritual nessa noite. Por isso eu disse que uma bomba entraria aí na sua casa. Não é uma mensagem emocional, é um ensino bíblico. Essa é a narrativa bíblica toda. Nós fomos justificados, por isso fazemos justiça com todas as causas que necessitam de justiça. Aí Tiago, o que Jesus está fazendo, ele está replicando toda a narrativa bíblica do Velho Testamento. As mesmas coisas que Isaías falou, que Jeremias falou, que Amós, que os profetas falaram. A mesma coisa, Jesus segue na mesma narrativa. Agora Tiago, lá no fim, a carta de Tiago, ele fala esse clássico da doutrina cristã. Tiago 2. Quando você lê superficialmente Tiago 2, você vai comparar talvez com o que Paulo disse. Paulo diz que nós somos justificados somente pela fé e não por obras. Tudo aquilo que eu falei aqui no primeiro momento. Somente pela fé e não por obras. Não adianta fazer nada. Você é salvo pela graça. Aí Tiago vem, Tiago 2, e diz o seguinte. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E ele vai mais fundo, ele diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quando você lê superficialmente, parece que há uma contradição entre o que Paulo disse e o que Tiago disse. Mas, o que Tiago está dizendo é um complemento do que Paulo disse. Paulo diz, você é salvo pela fé e não por obras. E Tiago diz, sim, você é salvo pela fé e não por obras. Mas se você tem fé, ou seja, se você foi salvo, há uma mudança tão profunda no seu coração, que é inevitável que você pratique obras. Obras de justiça. Defender os mais necessitados. Defender os pobres. Lutar por causas de injustiça no planeta. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que as suas obras são uma evidência de que você nasceu de novo. Vocês estão comigo aqui? Se você está comigo me acompanhando, manda uma mensagem, escreve. Eu estou entendendo, Maurício, é comigo. Se você realmente foi salvo, você vai ter obras. Você vai se preocupar com causas de injustiça. Bem simples. Essas são questões rudimentares do Evangelho, isso é muito básico, que Romanos 3 e Tiago 2 não brigam, e sim, se completam, isso é básico, e você vai dizer, Maurício, eu já ouvi isso muitas vezes, Maurício, tu está pregando de novo uma coisa que eu já ouvi, sim, é muito simples, é muito básico de entender, é muito básico de saber, e aí vem a minha pergunta no estilo de Jesus, se é tão básico, por que você não pratica? É básico de entender, é básico de saber, mas se é tão básico, por que nós não conseguimos praticar? Por que é tão difícil? Por que é tão distante? Aí, no meio desses dois versículos que eu li, Tiago diz uma coisa interessantíssima, ele diz, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimenta-se e satisfaça-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ele está dizendo, se alguém vier com uma necessidade para você e você fala, ah, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir, e você não botar a mão no bolso, se você não se engajar na causa, de que adianta? O que você está fazendo da sua vida? Que tipo de justificação você recebeu? Que tipo de experiência com o Espírito Santo você tem? É isso que Tiago está elevando o nível. Como você sabe que você é realmente salvo? Se você se preocupa, se você vê pessoas com necessidades, e você vê essas pessoas com necessidade, seu coração está com eles. Essa é uma evidência de que você nasceu de novo. Essa é uma evidência que você foi justificado. Essa é uma evidência que você sabe que não merecia nada e ganhou tudo de graça. É uma evidência natural. Isso é base do Evangelho. A justificação leva a uma vida de justiça. Aqui na igreja, muitas pessoas, eu vi muitas pessoas compreenderem e receberem a justificação de Deus, serem salvos pela graça, não mereciam. Muitas dessas pessoas não conseguiram parar nesse processo de saber disso, e elas precisaram ir para o próximo passo. Alguma coisa dentro deles borbulhava, gritava, e algumas pessoas daqui, dessa comunidade, começaram a visitar presídios, por exemplo, e levar não só o evangelho, mas levar ajuda. Foram levar ajuda. Ajuda material, ajuda emocional, ajuda de reconciliação com parentes. Muitas pessoas daqui trabalham hoje em uma casa que abriga pessoas que saem do presídio, ou estrangeiros, ou pessoas em situação de rua. Gastam tempo, gastam energia, porque foram justificados e compreendem que não para nisso. Algumas pessoas aqui encaminham outras pessoas que têm necessidade de libertação de vícios para casa de recuperação. Botam gasolina do seu bolso para levar essas pessoas. Pagam muitas vezes um período, porque sabem, porque se envolvem, porque compreendem que foram redimidos e não conseguem ficar parados. Tem pessoas aqui que há anos levam alimento nas ruas de Porto Alegre. Anos! E eles não postam foto na internet, eles não postam foto no Instagram, porque são anônimos. Eles não se importam com a publicidade, eles se importam porque eles sabem de onde vieram, sabem onde eles deveriam estar, e sabem que se não fosse Jesus, eles estariam perdidos. E por isso é inevitável que eles ajudem o próximo. Algumas pessoas aqui dividem dinheiro com outras pessoas. Algumas pessoas aqui contribuem com roupas para outras pessoas. Algumas pessoas aqui dividem alimentos com outras pessoas. Tem um grupo de pessoas aqui que foi redimido, foi transformado pela justificação, que não conseguiu se conter e adotou uma pequena comunidade carente, e estão suprindo emocionalmente, financeiramente, estão suprindo moradia, estão suprindo ensino. Eles não conseguiram ficar. Por quê? Porque essa é uma evidência de quem nasceu de novo. Essa é uma evidência de quem nasceu de novo. Maurício, estou entendendo, estou até chorando aqui em casa. Eu quero ajudar, mas eu não sei como. Para agora. Pare agora com essa conversa, pare agora com esse pensamento. Esse é o tipo de pergunta que você não deve fazer para mim. Você deve ir até Deus agora e você deve dizer: Deus, eu entendi que eu preciso praticar a justiça, mas a minha igreja lá, eles não têm muitas áreas que eu possa trabalhar, então eu vou esperar até que eles comecem. Fala isso para Deus e espera uma resposta. Tomara que quem responda seja JC, no mesmo estilo para fariseu. Aí você vai tomar uma bomba. Não há desculpa. Não há desculpa alguma. Não há, simplesmente não há. Essa conversa você não tem que ter comigo, essa conversa você tem que ter com Deus. É você e Deus. Se você quer praticar justiça, é com Ele. Eu vou tentar terminar. E vou falar três coisas que acontecem quando a igreja decide fazer justiça na terra. Três coisas que acontecem quando a igreja decide se levantar e praticar a justiça bíblica na terra. A primeira coisa que acontece é que o seu entendimento sobre justiça muda. Lembra que lá no início eu falei sobre a nossa compreensão de justiça? Quando você entende a justiça bíblica, você entende a justiça agora como ela realmente é. Deixa eu tentar explicar isso rápido. Eu não vou ler, eu vou tentar explicar o mais rápido possível. A lei de Deus começa uma parte dos 10 mandamentos. Essa é a lei. Cumprir a lei é fazer justiça para Deus. Então, quando cumprimos a lei, fazemos justiça. Nós não somos capazes de cumprir nem os 10 mandamentos. Se por acaso eu falar para você, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, já fomos reprovados. Nós não conseguimos amar Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, nem amar o próximo como nós nos amamos. A gente não consegue isso. E aí você vai dizer, Maurício, nem todos, mas tem uns ali dos 10 mandamentos que eu consigo. Por exemplo, não matarás. Aí você fala, eu não mato ninguém. Aí vem Jesus e ele diz, se por um acaso você desprezar o seu próximo no seu coração, você o matou no seu coração. Opa! Então agora eu já matei, já sou assassino. Aí você diz, tá, mas tem, não adulterarás, eu não adultero. Eu até solteiro eu sou. Aí vem Jesus e ele diz, se por um acaso você olhar para uma pessoa com olhos impuros, você comete adultério no seu coração. Tô lascado. Não tem como cumprir a lei. Então qual é a forma? A lei é muito alta, é impossível de cumprir. Qual é a forma de cumprir? Somente o próprio Deus vindo na terra, morrendo, entregando a sua vida por nós e pagando essa conta. Agora eu consigo cumprir toda a lei, não pelas minhas forças e mérito, mas em Jesus eu consigo cumprir a lei. Então você entende que o que Deus precisou fazer para que nós fôssemos feitos justiça de Deus... Você entende que tem um trabalho muito grande que é enviar seu próprio filho, uma jornada enorme, um caminho no deserto gigantesco, para que Deus fizesse justiça, porque ele não quebraria o seu padrão de lei. E para ele fazer isso, significa que ele se importa demais com justiça. Deus se importa com justiça. Quando você entende isso, você vai saber que justiça, fazer justiça está na pauta de Deus, está na agenda de Deus. E aí você vai entender que Deus se preocupa com a exploração, que Deus se preocupa com o abuso, que Deus se preocupa com o racismo, que Deus dá importância para o preconceito, que Deus se preocupa com injustiça social, que Deus se preocupa com desequilíbrio social, que Deus se preocupa com o mal. Deus se preocupa com todas essas injustiças. Quando você entende que justiça é algo importante para Deus, o seu conceito sobre justiça muda. A segunda coisa, a sua relação com os necessitados muda. A sua relação com o pobre, com o necessitado, com... ela muda. Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles... é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? Os teólogos estudiosos, eles concordam que pobres de espírito são pessoas que reconhecem que não merecem nada, que são pecadores e estavam fadados a uma vida até ao inferno, e de graça receberam, não mereciam, mas de graça receberam salvação. Então, o que Jesus está dizendo é, bem-aventurados são vocês, pobres de coração, que reconhecem humildemente isso. Quando você sabe que não merecia e ganhou, você sai da zona do merecimento. Quando você sai da zona do merecimento, você não trata o seu próximo ou necessitado dentro da zona do merecimento. Vai vendo, vai prestando atenção. Então quando você encontra uma pessoa materialmente necessitada ou materialmente pobre, você em algum momento com uma justiça distorcida, você poderia pensar, talvez você tenha que se esforçar mais para sair dessa condição. Você precisa fazer alguma coisa para sair dessa situação. Você precisa sair do seu status quo para sair dessa posição. E aí eu preciso te lembrar que se Jesus tivesse feito isso com você, tivesse dito, você precisa sair dessa situação para merecer, você estaria no inferno agora. Aí você pode pensar, muitos de nós pensam assim, eu já pensei algumas vezes assim, eu gosto de ajudar os pobres, mas eu tenho prazer e eu prefiro ajudar aqueles que merecem. A gente tem isso, né? A gente diz, não, eu gosto de ajudar aquelas pessoas que eles merecem, eles dão valor à ajuda. A gente tem isso, a gente gosta. Agora eu preciso te lembrar que se Jesus antes de descer na terra tivesse olhado para baixo e falou assim, olha, eu gosto de ajudar, eu vou ajudar só os que merecem. Ele não teria descido, porque ele não encontraria nenhuma pessoa aqui na terra que merecesse. Então, logo ele veio para que todos, não, para todos aqueles que não mereciam. Quando você entende... o que é ter um coração pobre de espírito. Quando você compreende isso, toda vez que você vê uma pessoa necessitada, você tem empatia por ela, porque você se coloca no lugar dela, porque você é igual a ela. Você olha para ela, você está olhando num espelho, você sabe, eu não merecia, e mesmo assim eu ganhei. Não me importa se você merece ou não merece, eu pratico justiça. Vocês estão comigo até aqui? Primeira coisa que acontece quando a igreja decide fazer justiça. O nosso conceito como igreja de justiça é redefinido, muda. A sua relação com os necessitados muda. E terceiro e último, a vida do necessitado muda. A vida do necessitado muda. Olha o que Tiago está falando, Tiago 1:9, ele diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O irmão pobre deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como o campo, como a flor do campo. O que quer dizer isso? O que Tiago está tentando dizer aqui? Parece estranho num primeiro momento, mas olha o que ele está falando. Ele está falando que a vida do necessitado muda. Por que muda? Ele está falando do rico. Olha, rico, ele está falando de dois irmãos, ok? Está falando de dois cristãos que foram justificados, não mereciam nada, agora são filhos adotados pelo pai e tem uma vida inteira pela frente. Só que na terra um é pobre e outro é rico. Ele está falando, você que é crente e é rico, é bom que você se concentre em ter um coração pobre de espírito. É bom que você se concentre e foque em saber que você não merecia nada e você recebeu tudo de graça. Porque nessa terra você tem reconhecimento, nessa terra você tem aclamação, nessa terra você tem louvor. As pessoas gostam de ti, você tem o melhor dessa terra. Então, para você não se perder, baixa um pouquinho o nível e foca, seja humilde. Saiba que você não merece nada. Agora o pobre, o que ele faz? Ele diz, olha, você que é pobre e que talvez acredite que tenha nascido num país complicado para você, você tenha nascido num bairro complicado que complicou e dificultou a sua vida, numa família financeiramente complicada e emocionalmente complicada, sua vida é difícil, talvez até mesmo a cor da sua pele dificultou um pouco as coisas para você. Ele está dizendo, olha o que Tiago está dizendo, e a voz de Jesus falando através de Tiago: concentre-se em conhecer e saber a sua identidade no céu. Você não é o que a sociedade diz, você não é o que a sua conta bancária diz, você é o que eu digo que você é. Você é um príncipe, você pode e vai viver o melhor dessa terra. Ele diz para o pobre, sobe o nível. O que Tiago está dizendo é que a vida do necessitado muda. O evangelho, ele equilibra as coisas. Você percebe isso? Eu vou terminar contando esse testemunho. Eu já falei algumas vezes e eu pensei que poderia contar outro, mas ele é tão impactante para mim que eu vou contar ele de novo. Quando começamos, algum tempo atrás, a visitar periodicamente nos presídios e levar o evangelho e pregar, eu me lembro de nitidamente o Espírito Santo falar: preguem o evangelho. Preguem o evangelho. E todos nós, nas galerias, todos que pregavam, pregavam o evangelho. Mesma coisa que pregávamos no culto, pregávamos nas celas. E para mim era um desafio, porque eu pensei, será que vai funcionar aqui? Só pregar o evangelho é isso que eu estou dizendo, você não merece, mas se você aceitar, você é justificado pela fé, você se torna justo mesmo preso, Deus devolve a honra para você, é isso que nós pregamos lá todas as vezes, Deus vai devolver e vai restaurar a sua família, Deus vai devolver a honra perante a sua família, Deus vai devolver a sua honra perante a sociedade, você pode ser perdoado de todos os seus pecados, você pode perdoar todas as pessoas. Quem escutava de fora, parecia que nós estávamos amolecendo as coisas para pessoas que, onde nós deveríamos endurecer. Até aquele momento, talvez eles tinham ouvido mensagens duras, mas nós estávamos pregando o evangelho. E pouco a pouco, o que aconteceu com essas pessoas foi regeneração completa. O evangelho, quando uma igreja se levanta e fala, vamos fazer justiça, quando uma igreja se levanta e fala, vamos cumprir o mandamento bíblico, vamos nos importar com a causa de Deus, vamos nos importar com aquilo que Deus se importa, e nós vamos lá e vamos pregar o evangelho, houve uma transformação radical na vida dessas pessoas. E agora aqueles homens brutos estavam dizendo, eu quero pedir perdão para as pessoas, para minha família, eu quero reconciliar com meu pai, eu quero me batizar, eu abandonei todas as drogas e os vícios. Muitas vezes nós escutamos pessoas falando, eu pedir para me afastar da facção. Isso não é fácil. Isso é uma decisão que pode causar, inclusive, a sua própria vida. E eles pediram para se afastar das facções que faziam parte. Muitos testemunhos de regeneração. Porque quando a igreja se levanta para fazer justiça, a nossa compreensão de justiça muda. A nossa relação com os necessitados muda. Mas especialmente a vida do necessitado muda. A essa altura o Espírito Santo já falou com você. Você já sabe qual é a sua área. E eu quero terminar de uma maneira muito simples dizendo isso para você. Com um sorriso no rosto. Brasa Church, por favor, faça justiça. Brasa Church, faça justiça. Faça justiça onde você estiver. Faça justiça hoje e sempre.